Boa tarde a todos. Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, eu declaro instalada a presente sessão neste dia 29 de junho de 2015. Cumprimento nessa oportunidade todos os integrantes dessa corte, especialmente o desembargador Carlos Simões, a quem eu agradeço por estar me substituindo durante essa semana, já que durante toda a semana o nosso presidente estará ausente. Dr. Marcos Felipe Botelho, Dr. Danilo Simões, Dr. Elimar Pinto e Dr. Aldarino Nunes Júnior. Eu justifico a ausência da doutora Cristiane e revejo hoje com muita satisfação, tenho certeza que não falo só no meu nome, mas de todos os colegas integrantes dessa corte, para nossa alegria, apresento o doutor Flávio Berg Praça. Esteve conosco durante 2 anos, e aliás, mais de 2, parece que foram 4 anos. E deixou muita saudade, não só em razão da sua invulgar competência, mas sobretudo em razão das inúmeras virtudes que ornamentam o seu caráter. Então, a ele, os meus cumprimentos, os votos de boas-vindas, na esperança de que ele possa vir com mais frequência a esse sodalício. Cumprimento também os doutores advogados, nossos valiosos servidores e servidoras, funcionários da taquigrafia, os demais serventuários e funcionários desse sodalício, e indago aos colegas na possibilidade do adiamento de alguns processos, franqueando também a palavra a todos daqueles que dela quiserem fazer uso.
Senhor presidente, eu agradeço a deferência de Vossa Excelência e aproveito a oportunidade para agradecer a oportunidade de estar aqui, cumprimentar Vossa Excelência, todos os colegas, o senhor procurador eleitoral, o senhor diretor, nosso querido amigo doutor Alvimar, e cumprimentar os advogados na pessoa do nosso decano, doutor Pimentel, aqui presente, né? Nosso companheiro de lutas de longa data, no período em que aqui estivemos, dizer que é um prazer sempre renovado rever Vossa Excelência. Todos os demais presentes, e desejar que tenhamos excelente sessão, senhor presidente.
Sim, eminente presidente, também cumprimento Vossa Excelência, ministro Pares, saúdo o senador Carlos Simões, cujo retorno aos trabalhos nessa corte. Também a presença do Dr. Flávio aqui, muito, muito perdido há pouco muito tempo, agora retorna aqui à atividade novamente. Muito prazer vê-lo, tê-lo com um visual diferente. Quase não o reconheci, mas é sempre um prazer revê-lo. E também com os advogados aqui presentes, também o faço para o doutor Pimentel. E desejando a todos uma boa tarde de trabalho, eu comunico que adio o número 2 e 5 das pautas adiadas.
2 e 5?
Isso.
Senhor presidente, eminentes pares, quero cumprimentar o desembargador Carlos Simões, que engrandece qualquer colegiado do qual participe. É uma honra ter Vossa Excelência aqui. Cumprimentar o doutor Flávio, que prazer enorme. Da última vez que Vossa Excelência falou aqui no discurso de despedida, falou das poucas vezes em que eu concordei com o Ministério Público. Saiba, Vossa Excelência, que nas poucas vezes em que eu concordei com o Ministério Público, a pessoa de Vossa Excelência foi fundamental. A temperança, o equilíbrio e a capacidade que o doutor Sérgio destacou marcaram época aqui nessa casa. Então, senhor presidente, não tenho processo a adiar.
Presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento também todos os demais membros desta corte, cumprimento nosso querido amigo doutor Alvimar, os taquígrafos, advogados, assessores, demais servidores presentes, pessoas presentes neste egrégio tribunal, e quero me associar a todas as manifestações de boas-vindas em relação ao desembargador Carlos Simões Fonseca e o doutor Flávio Berg, e dizer que é uma honra, né, para nós tê-los aqui. Esperamos que eles venham aqui com mais frequência. Para nós é sempre uma honra muito grande.
Doutor Alvaria.
Ministro Presidente, ilustres membros, todos os advogados, servidores, eu também registro minha alegria em termos conosco com a presença de Sua Excelência, doutor desembargador Carlos Simões Fonseca. Uma honra para nós tê-lo aqui conosco, assim como também minha alegria em rever o doutor Flávio Bering, nosso ilustre amigo, com novo visual. É uma honra para todos nós tê-los aqui novamente, esperando que, como disse o doutor Limar, venham em outras ocasiões.
Então, doutor Flávio...
Desculpa, perdão. Presidente, esqueci de pedir a Vossa Excelência e comunicar. Eu vou adiar o terceiro processo da pauta dos processos adiados.
Terceiro processo.
Também. Desculpa, hein?
Pois não. Doutor Flávio, a palavra.
Senhor presidente, boa tarde. Eu queria agradecer também as referências feitas por Vossa Excelência e por todos demais, doutor Carlos Simões, doutor Marcos, doutor Danilo, doutor Elimar, doutor Aldari, doutor Alvimar. Dizer que é uma alegria, uma honra enorme estar de volta. Realmente, já estava com saudades. Espero poder voltar outras vezes para rever essa turma, me permita referir assim, tão boa, né, que fez aí as eleições de 2014. Muito obrigado.
Passando então aos julgamentos, eu anuncio o pedido de preferência do processo pautado sobre o número 10. É uma representação, captação ou gasto ilícito de recursos financeiros de campanha eleitoral, em que é relator o doutor Elimar Pinto. Solicito seja feito o pregão.
Representação número 2171-11, classe 42 de Vitória. Representante, Ministério Público Eleitoral, representado o senhor Carlos Humberto Manato, tendo como advogado nos autos o representado, doutor José Di Simões Nunes e outros. Alguém presente pelo representado? Presente o representado, excelência.
Palavra ao eminente relator, se não houver sustentação oral. Não haverá a palavra ao eminente relator.
Dispensa a leitura do relatório? Voto preliminar de inépto da inicial por falta de interesse de agir. Aduzo o representado, Carlos Humberto Manato, preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que as contas de campanha foram aprovadas e não houve recurso do Ministério Público Eleitoral. Sustenta, portanto, que os fatos questionados na presente representação estão amparados pela coisa julgada nos termos do inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, haja vista que a doação questionada foi considerada regular no processo de prestação de contas, em que pese o candidato ter recebido doação da Vale Energia S.A. no valor de R$30 mil para sua campanha eleitoral. Todavia, verifico não assistir razão representada. Isso porque não há dependência entre a presente representação proposta para apurar suposta ilicitude de arrecadação de gastos e recursos na campanha eleitoral e a prestação de contas do órgão representado. O artigo 30A da Lei 9.504/97 não condiciona a propositura de representação objetivando a cassação do diploma ao resultado do julgamento definitivo da prestação de contas, sendo ambos os procedimentos autônomos e distintos, assim como as decisões a serem neles proferidas. Ademais, a decisão proferida em um não interfere no julgamento do outro, e as provas dos fatos aqui apurados, embora possam buscar respaldo no procedimento de prestação de contas, em verdade, são consideradas sob outro enfoque, em relação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e quanto à afetação da lisura do pleito. Nesse sentido, eu transcrevi um julgado do TSE, que eu vou ler só a parte que interessa. Aspas. Eventual decisão da cor de origem em processo de prestação de contas não repercute na decisão proferida no âmbito de investigação judicial fundada em abuso de poder e no artigo 30A da Lei das Eleições, pois, por se tratar de processos distintos e autônomos, reticências, fecho aspas. Ante o exposto, não se demonstrando a dependência entre as referidas ações, rejeita a prefacial de ausência de interesse de agir arguída pelo representado e é como voto.
O relator, então, rejeita-se preliminar, falta de interesse de agir alguma divergência com relação à sua conclusão? Rejeitada a preliminar, continua a senhora com a palavra.
Pela ordem da votação, eu era o revisor, não. Né? Eu estou acompanhando o voto de sua excelência.
Ah, pois não, doutor, desculpe.
Mérito. Conforme brevemente relatado, tem-se em exame representação fundada no artigo 30A da Lei nº 9.597, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Carlos Humberto Manato, candidato eleito ao cargo de deputado federal, objetivando apurar suposta prática de captação e gasto ilícito de recursos de campanha eleitoral relativa às eleições de 2014. Sustento o parquê que identificou nas contas do representado irregularidade atinente ao recebimento de recursos financeiros no valor de R$ 30 mil da empresa Vale Energia S.A., controlada pela empresa Vale S.A., concessionária de serviços públicos da União, configurando por conseguinte recebimento de recursos de fonte vedada nos termos do artigo 24, inciso 3º da Lei 9.597. Por sua vez, aduz o representado que a doação realizada pela empresa Vale Energia S.A. não se enquadra na vedação prevista no artigo 24, inciso 3º da Lei 9.597, eis que referida norma deve ser interpretada restritivamente, não abrangendo, por conseguinte, as doações realizadas pelas subsidiárias de concessionárias ou de permissionárias de serviço público, tal como já foi analisado por este egrégio tribunal no julgamento da sua prestação de contas. Alegou ainda, invocando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que a doação em questão corresponde a percentual irrisório, 3,49% do total de recursos movimentados na campanha. Pois bem, sabe-se que o objetivo principal do artigo 30A da Lei 9.597 é sancionar a conduta de captar e ou gastar ilicitamente recursos durante a campanha eleitoral com o intuito de manter a isonomia jurídica dos partidos e candidatos, não sendo necessária para sua caracterização a existência de potencialidade para desequilibrar as eleições. Basta apenas para a configuração a inobservância das normas de arrecadação e gasto de recursos, sendo, todavia, imprescindível que a conduta seja relevante juridicamente a justificar a sanção legal. Compulsão do caderno processual, observa que a irregularidade que determinou a propositura da presente representação consistiu na doação efetuada por empresa controlada pela Vale S.A., concessionária de serviço público, à campanha eleitoral do candidato nas eleições de 2014. No entanto, essa egrégia corte, quando o julgamento das prestações de contas de campanhas relativo às eleições de 2014, em consonância com a orientação do Tribunal Superior Eleitoral, considerou regulares as doações realizadas por empresas controladas pela Vale S.A., sob o argumento de que as personalidades jurídicas e patrimônio das empresas controladas e controladoras não se confundem. Ademais, a própria Procuradoria Regional Eleitoral, as folhas 102 e 104, manifestou-se em sede de alegações finais pela improcedência da presente representação, entendendo que a conduta do representado encontra-se respaldada pela jurisprudência dominante do colégio Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, nesse sentido, vem se manifestando esta egrégia corte, consoante julgado, que abaixo reproduzo, e eu citei aqui um julgado de que foi relator o eminente revisor desta ação, nosso ilustre colega, doutor Aldari Nunes Júnior. Peço vênia para não ler, para não me tornar cansativo. Ante o exposto, julgue improcedente a presente representação e é como voto.
Obrigado, revisor.
Com este eu voto, presidente, julgar improcedente a representação.
Alguma divergência a respeito dos demais? Súmula nesse sentido. Rejeitada a presidência. Anuncio o julgamento do processo pautado sobre o número 1. Há um pedido de vista do doutor Marcos Felipe Botelho, a quem eu consulto se tem condição de julgar.
Voto, presidente. Trata-se aqui de requerimento de parcelamento de débito fiscal formulado pelo PT nos autos da prestação de contas relativa ao exercício financeiro 2011, julgado em 28 de julho de 2014, sendo a resolução do TRE Espírito Santo 958, transitada em julgado em 21 de agosto de 2014. O eminente relator, o senador Sérgio Luiz Teixeira Gama, na sessão do dia 20 de maio de 2015, indeferiu o pedido de parcelamento formulado pelo Diretório Regional, ao argumento de não ter apreciado a agremiação partidária demonstrado satisfatoriamente a condição financeira que impede o pagamento do débito fiscal em parcela única, de maneira a fazer jus ao parcelamento pretendido. Pedi vista dos autos. Todavia, antes de proferir meu voto, o nobre relator solicitou o retorno para apreciar a documentação apresentada às folhas 264-298, em 20 de maio de 2015, do partido remetente. Ato contínuo, na sessão do dia 1º de junho, reformulou o voto somente proferido para definir o parcelamento pretendido pelo bloco partidário em 36 parcelas, corrigidos em consonância com o disposto no artigo 13 da Lei Federal 10.522, de 2012, visto que o partido remetente se incumbiu de demonstrar a dificuldade em realizar o pagamento integral da multa aplicada por ocasião do julgamento da prestação de contas São Bastião número 41-19-2012. Em seguida, pedi novamente vista dos autos e, após analisar a matéria, dirijo o eminente relator. Explico. A possibilidade de parcelamento da multa eleitoral junto à Justiça Eleitoral decorreu da inclusão pela Lei 12.034-2009 do parágrafo 11 ao artigo artigo 11 da Lei 9.504-97, que assim dispõe. A Justiça Eleitoral observará, no parcelamento a que se refere o parágrafo 8º desse artigo, que trata das multas eleitorais, as regras de parcelamento previstas na legislação tributária federal. A legislação tributária trata do assunto, por sua vez, trata do parcelamento do artigo 10, da Lei 10.522, que diz o seguinte: os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser parcelados em até 60 parcelas mensais, a exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições previstas nessa lei. Extraído do dispositivo, compete à autoridade fazendária autorizar o parcelamento dos débitos, como que ela se analisa, sobretudo quando não existe, nas disposições eleitorais, exceção à aplicação da suprastada norma legal. No caso da Justiça Eleitoral, devemos atentar que, desde a edição da resolução TSE 23.432, em vigor desde o dia 1º de dezembro de 2014, que regulamenta o título 3 da Lei 9.096-95, que trata das finanças e contabilidade dos partidos, encontra-se revogada a resolução TSE 21.841, de 2004, e as disposições processuais previstas naquela resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas relativos a esses de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados, consoante a disposição prevista no parágrafo 1º do artigo 67 da mencionada resolução. Em que pese ter ocorrido o julgamento do mérito das contas partidárias do Diretório Regional do Partido, estamos a decidir o cumprimento da decisão desse julgado que, a meu ver, deve se adequar ao procedimento instaurado pela nova norma. Ao corroborar tal assertiva, vejamos o que estabelece a disposição contida no parágrafo 2º, artigo 67, da Resolução TSE 23.432, verbis. A adequação do rito dos processos de prestação de contas previsto para a fim desse artigo se dará na forma decidida pelo juiz ou relator do feito, sem que sejam anulados prejudicados atos até realizados. A Resolução TSE 23.432-2014 prevê, em seu artigo 62, inciso 1, alínea B, que, transitada em julgada a decisão que julgar as contas do órgão partidário, devem ser intimados o devedor e ou devedores solidários para providenciar o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 dias, os valores determinados na decisão judicial, sob pena de inscrição no CADIN. Em seu artigo 63, caput, determina que, transcorrido o prazo previsto no inciso 1º, a linha B do artigo 62, sem que tenham sido recolhidos os valores devidos, a Secretaria Judiciária do Tribunal ou o Cartório Eleitoral encaminhará os autos à Advocacia Geral da União para que promova as medidas cabíveis visando a execução do título judicial, pedindo de apresentação de petição de cumprimento de sentença para os autos, nos termos do artigo 4751 e seguintes do CPC. A Advocacia Geral da União, inclusive, segundo a resolução, poderá adotar medidas extrajudiciais para a cobrança do crédito previamente à instauração da fase de cumprimento de sentença, bem como propor a celebração de acordo com o devedor no termos da legislação em vigor. Nesse diapasão, concluo que o deferimento do parcelamento do débito fiscal e o estabelecimento das condições para o seu adimplemento não compete à justiça especializada, e sim à AGU, que poderá adotar as medidas de execução cabíveis para a cobrança do crédito, bem como celebrar acordos com o devedor. Feitas tais considerações, voto no sentido de remeter os autos à Advocacia Geral da União para que faça análise do pedido de parcelamento da dívida formulado pelo Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores, bem como para que adote as medidas cabíveis à execução do título executivo, nos termos do caput do artigo 63, da resolução TSE 23.432-2014. É como voto, presidente.
Antes de nós prosseguirmos, eu cometi um equívoco, já que eu sou relator desse processo, eu deveria ter transferido à presidência, o eminente desembargador Carlos Simões, que faço nesse momento.
Muito bem. Como vota o nosso juiz, doutor Danilo?
Senhor presidente, em razão da divergência, eu vou pedir vista.
Então, adiado a pedir de vista do doutor Danilo. Devolvo a presidência a Vossa Excelência.
O sino do julgamento, processo pautado sobre o número 4. Também não poderemos julgar, face à ausência do presidente. Então vamos aos processos alusivos à pauta de hoje. Número 1, prestação de contas, deputado federal.
Presidente, eu vou pedir a Vossa Excelência, se autorizar, permissão para julgar de 1 a 4.
Perfeitamente.
Para a situação.
Podemos fazer o pregão de 1 a 4, como solicitou o doutor Marcos Felipe.
Prestações de contas de números 1084-20, 1247-97, 1275-65 e 1426-31, apresentando-se como remetentes os seguintes candidatos, respectivamente: senhora Maria das Dores Soares, senhor Eduardo Calixto Oliveira, senhora Dionísia dos Santos Silva e senhor Hermes Ferreira Lemos. Alguém presente pelos apregoados? Ausentes os apregoados, excelência.
Palavra, eminente relator.
Eminente presidente, em todos os casos, os candidatos apresentaram as documentações exigidas para o exame das contas de campanha. A COSIM se manifestou pela aprovação das contas. Assim também se manifestou o Ministério Público e, resumidamente, esse é o voto pela aprovação das contas de campanha.
Julgo, senhor presidente, gostaria que fosse feito o pregão do número 5 ao 7.
Prestação de contas 1117-10, remetente, senhora Josiane Gomes da Silva. Prestação de contas número 1142-23, remetente, senhor Gilmar Alves Batista. E prestação de contas número 1528-53, candidato remetente, senhor Valdeci Ferreira Penha, Pereira Penha. Ausentes os remetentes, senhores.
Eminente relator.
Senhor presidente, eminentes pares, a hipótese aqui é, como temos feito, é de aprovação das contas. Aprovação mesmo, sem ressalvas, na esteira do parecer da COSIM e do Ministério Público. Todos, três.
Prestação de contas número 2092-32, candidato remetente ao cargo de deputado federal, o senhor Jorge Lincoln Salgado Horta. Ausente o remetente, excelência.
A hipótese aqui, senhor presidente, eminentes pares, é de aprovação com ressalvas, na mesma forma do parecer do Ministério Público e da COSIM, por omissão nas parciais. Já julgamos por diversas vezes que, quando conciliadas com a final, não geram irregularidade insanável. É nesse sentido que estou votando. Aprovação com ressalvas.
Alguma divergência com relação à conclusão? Súmula nesse sentido. Agora, seu número 9. Pregão do número 9. Doutor Elimar.
Prestação de contas número 1325-91. Candidato remetente ao cargo de deputado estadual, o senhor Caio César Casagrande. Ausente o remetente, excelência.
Voto. O candidato deputado estadual Caio César Casagrande encaminhou a este egresso tribunal em 5 de novembro de 2014 prestação de contas final referente ao pleito de 2014, portanto, fora do prazo estabelecido pelo artigo 38 caput da resolução TSE 23406/2014. As folhas 2022, a COSIM emitiu parecer preliminar pugnando pela intimação do candidato nos termos do artigo 49, parágrafo 1º da resolução TSE 23406/2014. Devidamente intimado, o candidato apresentou documentação, esclarecimentos e prestação de contas retificadora às folhas 93 e 94. Todavia, às folhas 95 e 96 versos, a COSIM emitiu parecer conclusivo, manifestando-se no sentido de que as contas sejam julgadas não prestadas, em razão de não terem sido apresentadas as seguintes peças obrigatórias previsto no artigo 40, inciso 2, alíneas B e G da resolução TSE 23406/2014. 1. Instrumento de mandato de constituição de advogado. 2. Comprovante de recolhimento da sobra financeira de campanha. Apontou ainda omissão quanto à entrega da segunda prestação de contas parcial, bem como intempestividade na apresentação da prestação de contas final, que só ocorreu em 5/11/2014. Salientou também o órgão técnico que, apesar de devidamente intimado para sanar a falta do item 1, instrumento de mandato de advogado, o candidato optou por não sanar as referidas irregularidades, assim se manifestando a folha 24, abro aspas. Não prospera a exigência de instrumento de mandato para a constituição de advogado assinado, uma vez que a campanha não teve tal assessoria, tampouco informou a existência de tal representante em sua prestação de contas, fecho aspas. Acerca da falta do comprovante disposto no item 2, o candidato informou à folha 24 que iria sanar a irregularidade, no entanto, juntou somente o extrato bancário dos meses de outubro e novembro, onde é possível verificar apenas o débito de R$ 11,30, mas não a transferência do valor para a conta do partido, deixando, portanto, de sanar a referida falha, consoante atestado pela COSIM. Em sessão realizada no dia 20 de maio do corrente ano, solicitei a retirada do processo da pauta de julgamento, em razão do prestador de contas ter apresentado, na data 18 de maio de 2015, petição acompanhada dos documentos considerados faltantes pelo órgão técnico, os quais foram juntados ao caderno processual em 21 de maio de 2015. Pois bem, de acordo com o artigo 40 da resolução TSE 23406/2014, documentos em questão, instrumento de mandato de advogado e comprovante da transferência da sobra financeira de campanha para a conta do partido, são peças obrigatórias a integrar a prestação de contas. Vejamos, artigo 40, aspas. A prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimados em dinheiro, será composta, reticência, segundo, e pelos seguintes documentos, reticência, alínea B, comprovantes de recolhimento, depósito, transferência à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha. G, instrumento de mandato para a constituição de advogado para a prestação de contas, fecho aspas. A referida resolução ainda estabelece que, artigo 54, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo, Lei 9.504/97, artigo 30, caput. 1. Pela aprovação quando estiverem regulares. Pela aprovação com ressalvas quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade. 3. Pela desaprovação quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade. 4. Pela não prestação quando. A. Não apresentadas as informações e os documentos de que trata o artigo 40 dessa resolução. Fecho aspas. Em que pese, no primeiro momento, o candidato tenha se negado a constituir advogado sob um infundado pretexto de que seria desnecessário constituir patrono, posteriormente aportou a procuração aos autos, mas fê-lo em prazo superior àquele determinado pela resolução TSE 23406/2014 para suprir o vício, colacionando o instrumento procuratório apenas na data designada para a sessão de julgamento. Apesar de ter sanado o vício de forma intempestiva, ele por bem relevar a intempestividade em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e para prestigiar o princípio da primazia do julgamento do mérito, eis que, no caso em análise, o vício refere-se à regularidade da representação processual. Ademais, apenas para que não pare dúvida sobre a possibilidade de sanar o vício, destaco que o princípio da primazia do julgamento do mérito constitui uma das principais modificações e novidades que vieram com o novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/2013, que entrará em vigor em março de 2016, mas cujas premissas normativas já vêm sendo adotadas pela jurisprudência. Vejamos. E eu vou, me permito ler só a parte essencial. Aspas. O prazo assinalado pelo julgador para a correção do defeito na representação postulatória tem natureza dilatória, de forma que poderá ser prorrogado ou ainda a diligência poderá ser cumprida, mesmo após o termo final, desde que o magistrado não tenha até então reconhecido os efeitos da preclusão. Precedentes. Fecho aspas. É um julgado do STJ de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, dado julgamento 18 de junho de 2013. Citei também um outro no mesmo sentido, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de relatoria de Márcia de Pauli Balbino, julgamento 6 de fevereiro de 2014. Citei um outro também do STJ no mesmo sentido. Peço vênia para não ler, para não me tornar enfadonho. Insta salientar também que se localizam no novo CPC diversas regras que corroboram a preferência que o julgador deve dar ao julgamento de mérito, evitando o uso da chamada jurisprudência defensiva para extinguir processos. A título de breve ilustração, saliento que no tribunal, o relator, antes de considerar inadmissível o recurso, concederá prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Artigo 932, parágrafo 1 do novo Código de Processo Civil. Também no tribunal, sendo constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive o que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará, nos termos do parágrafo 1º do artigo 938, a realização ou a renovação do ato processual no próprio tribunal ou em primeiro grau. Cumprida a diligência, prossegue-se sempre que possível no julgamento do recurso. Destaque, essas regras me conduzem a considerar suprida a irregularidade prevista no artigo 40, inciso 2º, a linha G, da resolução TSE 23406 de 2014, ainda que diante do peticionamento tardio pela juntada do instrumento de mandato. Por outro lado, embora sanada a irregularidade concernente à representação processual, persiste no caso em análise a impropriedade referente à ausência de apresentação do comprovante de depósito da sobra financeira no valor de R$ 11,30. Para a conta do partido, eis que referido comprovante só foi apresentado também na data de 18 de maio de 2015, ou seja, após o prazo de 72 horas que havia sido concedido anteriormente ao candidato, razão pela qual não pode ser levado em consideração por ocasião deste julgamento. No entanto, embora apresentado tardiamente, o comprovante da transferência da sobra financeira ao partido, há que se levar em consideração o módico valor da sobra financeira, repito, R$ 11,30, e que se encontra nos autos todos os demais documentos necessários à análise dos recursos movimentados pelo candidato, tais como extratos bancários da conta de campanha, razão pela qual reputa necessária a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente porque a ausência de apresentação do citado comprovante não prejudicou a análise das contas por parte da justiça especializada. Nesse sentido, eu citei um julgado do TRE do Estado do Piauí, que eu vou ler o âmago aqui do julgado. Aspas. A ausência de nota fiscal relativa à despesa efetuada e à falta de comprovante de depósito do recolhimento da sobra de campanha não compromete a regularidade das contas do candidato a ponto de promover sua completa desaprovação, devendo ser aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em face do reduzido percentual dos valores correspondentes a essas falhas em relação ao montante dos recursos arrecadados, fecho aspas. Também citei um outro julgado no mesmo sentido, Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia. À vista disso, sanada a irregularidade na representação processual, bem como sendo irrisório o valor referente à sobra financeira da campanha, cujo recolhimento à conta partidária não foi comprovado no seu devido tempo, mistério se faz a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de que as contas sejam aprovadas com ressalvas. No que se refere à omissão na entrega da segunda prestação de contas parcial, apontada pela COSIM, verifica que referida impropriedade não constitui falha grave, eis que todos os recursos foram contabilizados quando da entrega da prestação de contas final. Nesse sentido, também eu citei julgado, inclusive, desse egresso tribunal, um de relatoria do nobre colega, doutor Marco Felipe Botelho Pereira, e o outro de relatoria do nosso eminente desembargador, doutor Sérgio Luiz Teixeira Gama. Desse modo, por todas as razões acima expostas, julgo aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo candidato Caio César Casagrande, referentes ao pleito eleitoral de 2014, e é como voto.
É pela aprovação com ressalvas. Alguma divergência com relação? Súmula nesse sentido. Finalmente, 11º, na prestação de contas, doutor Aldari é o relator. Pregão, por favor.
Prestação de contas número 2088-92. Candidato remetente ao cargo de deputado estadual, senhor Paulo Henrique Cunha da Silva. Ausente o remetente, excelência.
Eminente presidente, eminente corte, igreja corte, eu estou acolhendo aqui o parecer conclusivo da COSIM e também da Procuradoria Regional Eleitoral, provando sem ressalvas as contas do remetente Paulo Henrique Cunha da Silva, que também sequer foi candidato até o final do pleito. O tribunal homologou a renúncia à candidatura dele em 18 de agosto de 2014, razão pela qual, resumidamente, aprovo sem ressalvas.
Alguma divergência? Súmula nesse sentido, não temos hoje pauta administrativa e, agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrada a presente sessão, lembrando da próxima,
dois processos aqui,
né? Na próxima quarta-feira. Não serão julgados hoje.
Tranquilo. Mas esse voto seu é muito interessante aí. Primazia do voto de mérito. Achei interessante esse negócio aí. Não, isso aí é antigo, né? Mas...
deu mais ênfase ali.
É, aquele conhecido da primazia do mandamento de mérito.